Hegel então continua a explorar as sensações internas que ele classifica então uma dupla ordenação como aquelas sensações que dizem respeito à singularidade imediata, né, que se encontra em qualquer relação particular ou em qualquer estado. Ele dá como exemplo aí a cólera ou a ira, né, depende da tradução, Zorn, a vingança, a inveja, a vergonha e o arrependimento, e aquelas que, por sua vez, se referem ao universal em si e para si, como o direito, a moralidade, a religião, o belo e o verdadeiro. E ele então comenta, lembrando os elementos, né, da sua lógica entre o singular e o universal, sobre o movimento de um conteúdo da sensação interna, que ela pode ir, então, do singular para o universal ou do universal para o singular. Mas é óbvio, então, que do ponto de vista da cultura do indivíduo, esse conteúdo das sensações tem que alcançar mais e cada vez mais um caráter espiritual. Daí que ele fala dessa espiritualização das sensações, que é então o fato de que as sensações vão cada vez mais tendo como conteúdo um elemento universal e vão então, por assim dizer, tendo cada vez mais um caráter universal, onde a influência subjetiva, né, ou melhor dizendo, a influência da singularidade vai cada vez mais diminuindo, mas não ao ponto de desaparecer, pois, obviamente, as sensações continuarão. Mas, do ponto de vista de uma paideia, de uma educação, teriam que se dirigir, né, também, embora não exclusivamente, a esse conteúdo, né, universal. E ele já chamou a atenção para o fato de que não é no campo das sensações que o conteúdo da sensação será avaliado como verdadeiro ou falso, como justo ou injusto, porque as sensações, elas não têm competência, né, para uma tal decisão. Né? Isso tem lugar no âmbito propriamente do pensamento. Aqui, como ele bem chama a atenção, ele trata, seja de um conteúdo singular, seja de um conteúdo universal, enquanto conteúdo da sensação, ou seja, enquanto conteúdo de um espírito que se expressa numa dimensão natural, corpórea, física. Pois precisamente aqui, o espírito, ele ainda não se tornou, como ele diz, senhor de sua corporeidade e, portanto, ele ainda não transcendeu o seu corpo. Então, o espírito, ele não pode, por assim dizer, esconder suas atividades numa instância transcorpórea, porque ele aqui, se expressa necessariamente na dimensão corpórea. Ele não tem uma outra alternativa para se expressar, ainda, né? Não tem uma outra alternativa para se expressar, porque a sua expressão aqui é eminentemente corpórea. Isso é importante assim ressaltar, porque é justamente disso que se trata aqui, né? Como ele afirma explicitamente, né? No texto, nosso objeto é por ora apenas a corporeificação, né? Quer dizer, o tornar-se corpo, tornar-se soma das sensações internas. Então, isso independente do arbítrio, independente da vontade, porque ainda não surgiu o arbítrio ou a vontade. Nós estamos num âmbito pré-volitivo, que antecede a vontade, né? E, portanto, de uma manifestação do espírito que não transcendeu o corpóreo. Então, as suas manifestações terão que ser necessariamente corpóreas, né? E um indivíduo, por assim dizer, não está em condições de esconder, de camuflar essas manifestações, porque o corpo aqui, nesse momento, né, é o campo de manifestação do espírito. Por assim dizer, o espírito não tem onde, né, se esconder, né, a não ser no próprio corpo. Então, ele tem que manifestar o que ele é na dimensão corpórea. Quando ele conseguir uma transcendência em relação ao corpo, aí sim ele poderá, por assim dizer, esconder as suas manifestações e não apresentá-la, né, ou apresentá-las através da dimensão corpórea. Mas é precisamente isso que ele não consegue ainda, né, porque ele não transcendeu o corpo.